Há uma frase do teólogo e filósofo brasileiro Leonardo Boff, da qual eu gosto bastante. Segundo ele, todo ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, ninguém é capaz de uma visão absoluta, plena, imparcial, a partir do ponto em que se encontra, porque sua visão está condicionada à posição que ocupa. O termo lugar de fala, que ganhou notoriedade em tempos recentes no Brasil, graças à filósofa e escritora brasileira Djamila Ribeiro, dialoga diretamente com esse conceito, pelo menos a meu ver. Diz esse conceito que cada pessoa, a partir de sua posição social, enxerga o mundo de um jeito particular. Sendo assim, nenhum desses jeitos de enxergar e também de expressar ou de se expressar é capaz de abarcar a verdade absoluta de qualquer que seja o tema. A origem do termo lugar de fala é incerta, mas remete a movimentos antirracistas que se opunham à ideia de que a voz dos homens brancos heterossexuais seria capaz de refletir a verdade humana absoluta, o que por si deslegitimaria também o ponto de vista, o lugar de fala, a voz dos grupos étnicos distintos, das mulheres, dos homossexuais. Ou seja, lugar de fala significa que o ponto de vista e a voz dos homens brancos heterossexuais não abarcam todas as falas. Assim como todas as minorias políticas, os homens brancos heterossexuais também falam de um lugar específico. Dessa forma, todos têm legitimidade para falar de qualquer assunto a partir de seus respectivos lugares de fala. O entendimento do termo, no modo como a própria Djamila Ribeiro usa, como se vê, é bem diferente da maneira pela qual ele se popularizou no Brasil, onde se transformou num recurso, pelo menos aos meus olhos, de silenciamento similar ao que se conseguia com a ideia de que a voz do homem branco heterossexual era a única legítima. Olha que contradição. A maneira como o termo passou a ser usado, ao menos no Brasil, dá a entender que apenas as mulheres, por exemplo, têm legitimidade para falar sobre feminilidade, que só os pretos podem falar sobre pretitude, que só os homens podem falar sobre masculinidade e que só os brancos podem falar sobre branquitude. Uma das minhas ideias neste vídeo é ampliar um pouco o termo, lugar de fala. Numa perspectiva junguiana, a visão de mundo de cada um de nós é fortemente determinada por fatores inconscientes, relacionados não apenas a experiências e sensações reprimidas, o que constituiria inconsciente pessoal, mas também a características ancestrais e arquetípicas, que constituiria o inconsciente coletivo. E essa mistura toda foge por completo ao domínio da razão, né? E é isso que nos expressa, em grande medida, algo muito inconsciente. Isso significa dizer que o ponto do qual se vê, ou o lugar do qual se fala, e diria mais, do qual também se escuta, é bem menos determinável do que tendemos a acreditar, né? É importante ter em mente que, assim como podemos mudar de posição e alcançar um novo ponto de vista, é possível transformar nosso lugar de fala. Desde que, claro, sejamos capazes de nos abrir para aprender com o lugar de fala do outro. Mas será que a maioria de nós tem, de fato, essa disposição? O próprio entendimento corrente do que significa lugar de fala, pelo menos a meu ver, não nos ajuda para que a resposta a essa pergunta seja sim. Sobretudo considerando que seu uso, equivocadamente, como eu disse, visa muitas vezes, no meu ponto de vista, silenciar quem enxerga o mundo de maneira diferente. Tanto é que uma frase muito comum dita por aí é: Fulano não tem lugar de fala nesse assunto. Todos temos lugar de fala em qualquer assunto, embora seja perfeitamente possível e comum que a opinião de alguém careça de base empírica e cognitiva. Ainda assim, por mais estapafúrdia que seja uma opinião, a censura, a meu ver, consegue ser menos legítima do que qualquer idiotice. Como escreveu o filósofo iluminista francês Voltaire, posso não concordar com o que disse, mas lutarei para que possa dizê-lo em liberdade. A meu ver, então, cabe a quem escuta tirar o melhor proveito possível da fala do outro, desde que, claro, a fala do outro não seja uma ofensa, desde que não se esteja cometendo um crime. Ao defender a todos, em qualquer tema, lugar de fala, não se está defendendo, é bom a gente deixar claro isso, o direito à ofensa. Ao contrário, uma opinião discriminatória, por exemplo, é crime. Mas nem toda divergência é discriminação. Nem toda divergência é ofensa, nem toda divergência é crime. Há uma diferença que não pode ser ignorada entre ser ofendido e se sentir ofendido. Por tudo isso, tão importante quanto refletir sobre ponto de vista, sobre nossa voz e nosso lugar de fala, é refletir sobre a escuta, ou, aproveitando o conceito, o lugar de escuta, que, a meu ver, condiciona e transforma a nossa fala. Isso porque, se não estamos abertos para ouvir a fala do outro, provavelmente também não nos preocuparemos com as dores e a vulnerabilidade alheia, e teremos uma fala incauta, impositiva, autoritária e discriminatória, muitas vezes. Considerar que só o meu ponto de vista é o certo, porque apenas o meu lugar de fala, ou o lugar de fala de quem concorda comigo, de alguma maneira, tem valor, é o germe de todo o preconceito. E o preconceito, infelizmente, ou seria felizmente, não tem dono. É um bem público, se expressa de infinitas maneiras. Pode-se, inclusive, alegar preconceito para ser preconceituoso. Falar em preconceito, lugar de fala, natural, inevitavelmente, leva-nos a tratar de forma objetiva de pautas que, felizmente, estão cada vez mais em evidência. Pautas que tratam dos direitos e do combate à discriminação das minorias políticas. Mulheres, comunidade LGBTQIA+, e os pretos e pardos, assim como outros grupos tão importantes. Há ainda uma jornada enorme a percorrer e não há a menor dúvida de que ela está apenas começando. Porque só agora, em meio a muitos conflitos que estão longe de cessar e crimes inaceitáveis que barbaramente não cessam de acontecer, a fala desses grupos começa a ter lugar no ouvido da sociedade. Eu falo nesses termos porque, a meu ver, a invisibilidade e a discriminação de que se é vítima, antes de ser resultado da falta de voz, é fruto da falta de ouvidos. O mundo simplesmente se nega a ouvir quem fala de determinado lugar, embora seja de um lugar do próprio mundo. Ou será que o mundo se nega a ouvir justamente por isso? Porque fala algo de si próprio que não está pronto para escutar. Embora Jung não negue a importância dos eventos sociais na psique do indivíduo, pelo contrário, tem como uma de suas maiores contribuições o postulado do inconsciente coletivo, ele costuma dizer que a psicologia é a ciência do indivíduo. Grosso modo, o processo de individuação, outro de seus postulados, consiste na maneira pela qual o universal, o coletivo, se realiza no indivíduo. Ou seja, trata-se de lançarmos um olhar singular, genuíno, transformador e curativo para os dramas sociais e universais que vivemos no íntimo e, consequentemente, da capacidade de expressarmos esse ponto de vista no modo como vivemos e nos relacionamos. Eu disse há pouco que o preconceito não tem dono, é um bem público e se expressa de infinitas maneiras, ou seja, é coletivo. Denuncia uma resposta inconsciente, denuncia a alienação do indivíduo, a ausência de um olhar singular, genuíno, transformador e curativo. O preconceito que historicamente são vítimas, ou de que historicamente são vítimas em nosso país, as minorias políticas, é resultado dessa consciência covarde que se torna presa fácil da selvageria contagiosa de uma inconsciência negada e negligenciada. Mas se o preconceito é um bem público e se expressa de infinitas maneiras, e por consequência todos podemos ou somos preconceituosos, como impedir que isso ocorra ou como minimizar essa tendência da nossa natureza incauta? Sob o prisma da psicologia analítica, é preciso cultivar com frequência diária e zelo religioso um imperioso compromisso com a autoanálise. Esse me parece ser o único caminho possível para sermos capazes de cultivar o lugar de fala do outro com o mesmo engajamento com que cultivamos o nosso próprio. Só assim podemos distinguir divergência de ofensa, né? Divergência de crime, de discriminação. Para tornar o que eu digo mais tangível, vale trazer um exemplo. Assim como não vejo nada que impeça pessoas de pele preta ou parda de ensinarem mitologia grega num curso de psicologia analítica, também não vejo impeditivo nenhum de uma pessoa de pele branca dar aula sobre religião iorubá e seus orixás no mesmo curso. O pré-requisito em ambos os casos, a meu ver, é que os professores de fato conheçam o que estão ensinando. Neste caso, porém, o ensinamento pressupõe não apenas conhecimento dos mitos e dos orixás. É preciso que os professores sejam capazes de abordar esses temas numa perspectiva junguiana. Toda e qualquer crítica ao professor das matérias deve ser provada e se restringir ao aspecto técnico. Qualquer alegação de que, em razão das cores de suas peles, eles não têm lugar de fala naqueles assuntos é, aos meus olhos, preconceito. Não estou aqui falando de casos de apropriação cultural, de uso leigo, marqueteiro, autopromocional e leviano de elementos culturais sagrados a um povo historicamente oprimido. Se for este o caso, a alegação e a queixa, no entanto, devem ser devidamente endereçadas. Deve tratar desse tema, apropriação cultural, né? O que estou dizendo aqui é que não é negando ao outro seu lugar de fala que legitimaremos o nosso. Nossa voz terá mais valor, a meu ver, quando nossa escuta não for discriminatória, quando nossa fala não for opressora. Nosso lugar de fala terá mais legitimidade se antes formos capazes de escutar os nossos próprios preconceitos e desarmá-los. Bom, esse é um tema delicado, que texto ou fala nenhuma dá conta por inteiro, mas não é porque somos pequenos demais para os temas universais que vivem em nós e não podemos abordá-los sob o nosso sempre limitado ponto de vista. Se você gostou do vídeo, convido a assistir outros que podem ser encontrados no perfil do IGEP aqui no YouTube. Se não gostou, há outros vídeos dos quais talvez você goste. Enfim, acompanhe o IGEP nas redes sociais. Visite o site para saber mais sobre os cursos que são oferecidos e para ter acesso a conteúdos do blog. Aliás, também é possível, por meio do site, conhecer a clínica IGEP, saber um pouquinho mais dela. Por meio dela, analistas em formação prestam seus serviços terapêuticos a preços sociais.